Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, está começando o Gabriela Esportiva desta sexta-feira. Um abraço para a rapaziada de casa, o pessoal do trabalho. A você no barzinho, o pessoal das academias, né? O pessoal do pedal, né? Pedal hoje não tá tendo, eu acho, né? Essa chuva aí, hein, Paulo? Quem se arrisca a dar uma pedala? Mas tem aquela galera que gosta de pedalar na chuva, sabia? Tem essa galera. Então, salve pra vocês aí, tá bom? Pessoal do volante, obrigado pela carona. Vamos chamar o nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão, né? Olá, Zé, boa noite. Vamos ao nosso Alô Esporte Clube desta sexta-feira. Fica à vontade.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Gabriela Esportiva. Nesta sexta-feira, dia 9 de junho de 2023, Café, o Alô Social Clube do programa de hoje será para o meu amigo Wellington Nascimento Santos, né? Curtindo o Gabriela Esportiva, Café.
Muito bem, Zé Maria, 7:16.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Vamos todos cantar de coração a cruz de mar.
7:16, Zé Maria em 19º lugar, com 6 pontos em 9 jogos. O Vasco vem de 4 derrotas seguidas no Brasileirão, o que aumentou as cobranças sobre a SAF, né? E a 777 Partners, torcedores protestam contra a empresa e nos últimos dias, né, aumentaram esses protestos e pedem mudança no futebol do Cruz Maltino. Além da campanha ruim no Campeonato Brasileiro, o Vasco também amargou uma eliminação para o ABC na segunda fase da Copa do Brasil este ano. O clube investiu mais de 110 milhões em reforços na primeira janela e a empresa americana, né, confia em uma recuperação na sequência. A torcida vascaína, no entanto, Zé, espera mais, né? E que o novo investimento na segunda janela de transferência para que o Vasco não passe o campeonato aí brigando contra o rebaixamento, né? Que é o que parece que as pessoas já estão vendo aí a situação do Vasco da Gama, né? Desde a conclusão da compra da SAF em 2 de setembro de 2022, a campanha do time sob o comando da 777 é o seguinte: 14 vitórias, 8 empates, 13 derrotas, né? Acesso à Série A do Brasileirão, eliminação na segunda fase da Copa do Brasil e eliminação na semifinal do Carioca, né? Além do Vasco, né, o fundo norte-americano tem a participação majoritária em outros 6 clubes pelo mundo. Está perto de fechar também a compra do Everton na Inglaterra, né? E a imprensa apurou aí, fez um levantamento dessas equipes com a campanha de cada uma sob o comando da 777, né? Vendida a 777 no fim de 2021, a equipe italiana foi rebaixada no ano seguinte, depois de terminar o Campeonato Nacional em 19º lugar em 2022 e 2023, né? Sem conseguir reagir, né? O Gênova fez 73 pontos em 38 partidas, com 21 vitórias, 11 empates e 6 derrotas na segunda divisão da Itália, e marcou 53 gols e sofreu 28. Na Copa Itália, o clube da 777 ficou nas oitavas de final depois de vencer o Benevento, né, nas duas primeiras fases. O Gênova foi eliminado pela Roma e avançou às quartas de final. Então a situação dos clubes, essa foi a situação dos clubes que são administrados pela 777, né? E com o Vasco a situação não é diferente e até é muito pior. E a torcida está de pé com os protestos e cobrando aí, né, uma solução para a situação que o Vasco está vivendo. 7:19.
Gabriela Esportiva.
tudo bem, vamos falar de Flamengo. Flamengo vence o Racing, né? É... em noite dos garotos do Ninho, né, Zé Maria? Vamos falar disso agora.
Ontem, Tony Café, três jogos movimentaram a Copa Libertadores da América, né? Fechando, portanto, a quinta rodada, fica restando apenas uma única rodada, a sexta, da fase de grupos. Os jogos de ontem, às 19h, Metropolitanos em casa perdeu para o Independente Medellín. 1-0 foi o resultado final. O Flamengo, jogando às 21h, venceu o Racing da Argentina 2-1, gols de Wesley e Vitor Hugo, os garotos do Ninho do Urubu fazendo a diferença no duelo de ontem no Maracanã. E tivemos também Olímpia 3, Atlético Nacional 0. Portanto, foram os três jogos da noite de ontem, fechando a quinta rodada da Copa Libertadores da América. No grupo A, Racing continua liderando na primeira posição. Flamengo agora tem 8 pontos, né? 2 pontos apenas separa o Racing. Racing primeiro, Flamengo em segundo, e o Nublense é o terceiro com 5. O Aucas já está eliminado, estamos falando aí do time do Equador, o Aucas já é eliminado nesse grupo A. Nublense, né? O time chileno tem ainda uma esperança, né? Mas a gente percebe, né? Um grupo onde certamente teremos Racing em primeiro, Flamengo em segundo, né? As duas equipes que vão passar para a próxima fase da Copa Libertadores da América. No grupo B, o Independiente Medellín, com a vitória de ontem, chegou à primeira posição. Independiente Medellín tem 10 pontos, é o primeiro colocado. O Internacional é o segundo, né? O Atlético Nacional é o terceiro. O Inter tem 9 pontos na segunda posição. O Atlético Nacional, terceiro, com 8 pontos ganhos. 3 equipes brigando ainda por 2 vagas no grupo B. E o Metropolitanos é o único que já está eliminado da competição. No grupo C, Bolívar em primeiro com 12, Palmeiras é o segundo também com 12 pontos, né? Barcelona e Cerro Porteño já estão eliminados, né? Barcelona com 3, Cerro Porteño também com 3. No grupo D, o Fluminense, apesar da derrota, né? O Fluminense se mantém na primeira posição com 9 pontos ganhos. Mas a gente percebe, Café, que nesse grupo, 3 equipes agora chegam na última rodada brigando pelas 2 vagas do grupo D da Copa Libertadores. Fluminense com 9 na primeira posição. Na segunda posição, a gente tem agora o River Plate da Argentina, né? Que diminuiu o seu saldo de gols, aumentou os seus números, de 4 pulou para 7 na segunda posição, com saldo agora de menos 2, né? E o Sporting Cristal é o terceiro, com a mesma pontuação do River Plate, 7 pontos. O Strongest, né, caiu para a quarta posição com 6. No grupo E, o Argentino Juniors lidera com 11 pontos ganhos, né? E o Independiente Del Valle é o segundo com 9. Nesse grupo são os dois classificados, Corinthians e Liverpool, estão eliminados da Copa Libertadores. No grupo F, Boca Juniors lidera com 10 pontos ganhos, né? O Deportivo Pereira é o segundo com 7, né? Monagas é o terceiro com 5, Colo-Colo do Chile na quarta posição, também com 5 pontos. No grupo G, o Atlético Paranaense é o primeiro com 10 pontos ganhos, né? O Atlético Mineiro é o segundo com 9. O Libertar é o terceiro com 6, o Aliança Lima já está eliminado com 4 pontos ganhos. E finalmente, no grupo H, Atlético Nacional, entendeu? Caiu para a segunda posição. Olímpia agora lidera o grupo H com 11 pontos ganhos. O Atlético Nacional é o segundo com 10, entendeu? Melgar e Patronato já estão eliminados. Melgar em terceiro, Patronato em quarto. Enfim, os dois classificados, Olímpia com 11, Atlético Nacional com 10, no grupo H da Copa Libertadores da América, Tony Café. Portanto, o Flamengo, né, não fez uma exibição, eu diria, perfeita, não. Muito pelo contrário, o Flamengo teve dificuldades, né, em quebrar a retranca do time do Racing da Argentina. Gostei muito da movimentação do Racing, É, agora valeu, sobretudo pelos garotos do Ninho que fizeram toda a diferença no jogo de ontem. É, gols de bela feitura, o primeiro de Wesley, né? Um gol muito bonito, depois o segundo do Vitor Hugo, quando a partida já estava empatada em um tento a um. Libertadores terá final no dia 11 de novembro, Tony Café, e o estádio será o estádio do Maracanã.
Muito bem, Zé Maria, 7h24.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
São Paulo da show na Sul-Americana e goleou o Tolima por 5-0.
O São Paulo deu show na Copa Sul-Americana na noite de ontem, no Morumbi. Goleou o Tolima por 5-0, né? Gols do Caleri, do Luciano. Caio Paulista marcou duas vezes e o David também marcou um gol de bela feitura. Eu diria que o time do Dorival Júnior deu um show jogando no Morumbi com mais de 40 mil torcedores, um resultado muito expressivo, né, que deixa o time do Dorival Júnior numa situação privilegiada nessa Copa Sul-Americana. Os jogos de ontem, da quinta-feira, Oriente Petroleiro em casa perdeu para Taquari por 3-1. São Paulo jogando no Morumbi, goleou o Tolima do Peru por 5-0, né? Tivemos também Goiás 0, Ginásia 0. O Goiás decepcionou jogando dentro de casa. Esperávamos uma vitória, né, do time goiano, mas enfim, é um empate que manteve o Goiás e vai decidir na última rodada a classificação do seu grupo. Tivemos também ontem Danube 1, Huracan 0, né? E jogos da 21 horas, o São Lourenço empatou com o Palestino, jogando em casa na Argentina. São Lourenço 0, Palestino também 0. Às 23 horas tivemos mais duas partidas. Ontem, pela Copa Sul-Americana, o Santa Fé venceu o Universitário 2-0. E o César Vallejo venceu o Magalanes, né, por 3-2. Foram os resultados desta quinta-feira, fechando, portanto, a quinta rodada da Copa Sul-Americana. No Grupo A, Botafogo continua liderando, 9 pontos. A LDU de Quito é o segundo com 9, né? Magalanes e César Vallejo já estão eliminados. César Vallejo é o terceiro com 4, Magalhães é o quarto com 3 no grupo A. No grupo B, Guarani tem 7 pontos ganhos, o Danube é o segundo também com 7, Huracan tem 3, Huracan tem 5, perdão, e Emelec também tem 5. Nesse grupo, as quatro equipes chegam na última rodada com chances de classificação. Claro que o Guarani com 8 pontos, né, já tem uma vantagem aí em relação ao segundo, que é o Danúbio, que tem 7, e ao terceiro, que é o Emelec com 5, e o Huracão, quarto, também com 5 pontos. No grupo C, Bragantino se mantém na liderança do grupo C, né, 11 pontos ganhos. Estudiantes da Argentina é o segundo, também com 11. O Taquari é o terceiro com 6, já está eliminado. Oriente Petroleiro também eliminado da Sul-Americana. São Paulo lidera o Grupo D, 13 pontos ganhos. O Tigre da Argentina é o segundo com 10. E o Tolima é o terceiro com 5 pontos. Né? Academia Puerto e Tolima já estão eliminados. A Academia Puerto não conseguiu sequer pontuar ainda na Sul-Americana. No Grupo E, o Nova Elizonte Boys da Argentina faz a melhor campanha dentre todas as 32 equipes que estão brigando nessa fase de grupos, né? Com 15 pontos ganhos, né? São 5 vitórias seguidas do Old Boys da Argentina, 15 pontos. O Audax Italiano é o segundo com 10, Santos é eliminado com 4, e o Blooming também não conseguiu pontuar, também já eliminado da Sul-Americana. No F, Defensa e Justiça lidera com 12 pontos ganhos e o Milionários é o segundo com 10. O América Mineiro é o terceiro com 7. O Peñarol já está eliminado no grupo F. No G, é um grupo muito apertado. O Goiás perdeu ontem a oportunidade, né, de garantir, de antecipar sua classificação. porque dentro de casa, né, vacilou e empatou com o Lanterna do Grupo Geo Ginásia, né, em 0-0. Goiás lidera com 9 pontos ganhos, a segunda posição do Universitário com 7, Santa Fé também com 7 pontos na terceira posição. E no Grupo H, o Fortaleza, né, tem 12 pontos ganhos na primeira posição. O Palestino é o segundo com 8, né? Chegou agora à segunda posição com 8 pontos. E o São Lourenço, né, caiu para a terceira posição com 5 pontos. O Estudiantes de Mérida, infelizmente, né, está ali carregando a lanterna do Grupo H da Sul-Americana com apenas 3 pontinhos conquistados. A gente lembra, Café, a final da Copa Sul-Americana será no dia 28 de outubro, em Montevidéu, no Uruguai.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zamaria, 7h30. 7h30, jogo único esta noite. Abre a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. 7h31.
Ontem tivemos uma única partida, né, para o fechamento da 11ª rodada do Campeonato da Série B. Em Criciúma, o Criciúma acabou decepcionando. O Tigre catarinense perdeu para o Juventude, vitória expressiva aí do Juventude como visitante. 1-0 foi o resultado de ontem. Esta noite, Café, já teremos uma partida única, né, abrindo a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Jogo das 21h30, o ABC no Frasqueirão, em Natal, recebe o time da Chapecoense. Amanhã, sábado, 16h, Vila Nova e Guarani. Vila Nova jogando em casa. Esse time do Vila Nova, Tony Café, foi a equipe que mais cresceu no Campeonato Brasileiro da Série B, né? Tem um jogo a menos, portanto já está na segunda posição, 23 pontos, né? Com um jogo a menos, ocupa a segunda posição abaixo do time do Vitória. Portanto, amanhã o Vila Nova é muito favorito, jogando em casa, faz uma Série B com intensidade. Interessante a campanha do time do Vila Nova. Também amanhã, sábado, teremos 17h, mais duas partidas. Ituano recebe o Atlético de Goiás e o Novo Horizontino em casa recebe o Sampaio Correia. Sábado, 19h30, o Ceará enfrenta o CRB. Domingo, 11h, teremos 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Londrina e Mirassol, no estádio do Café, teremos às 11h de domingo. E domingo também, 11h, Ponte Preta recebe o Sport Clube do Recife. Domingo, 15h30, Avaí e Botafogo de Ribeirão Preto na Ressacada. E no domingo, 18h, o líder Vitória recebe o Criciúma no estádio do Barradão, domingo, 18h. Domingo, 18h15, teremos o fechamento da 12ª rodada do futebol da segunda divisão, com um duelo entre Juventude e Tombense. Vitória lidera com 25 pontos ganhos, né? 8 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. É a campanha do rubro-negro baiano. O Vila Nova agora é o segundo, né? 23 pontos, 7 vitórias, 2 empates, uma única derrota. Lembrando que o Vila Nova tem um jogo a menos na Série B. Novo Horizontino é o terceiro com 23. E o Sport Clube do Recife é a novidade no G4, o Café, quarto colocado, 20 pontos ganhos. O time pernambucano, viu, Tony? Também tem 2 jogos a menos, né, nessa Série B, portanto já com 20 pontos ganhos. Fica esse detalhe aí. É uma campanha também com a intensidade do time da Ilha do Retiro. Quinta posição do Criciúma, caiu para a quinta posição com 20 pontos o adversário do Vitória no domingo. O Mirassol é o sexto colocado com 19, Ceará na 7ª posição também com 19 pontos. E o Juventude é o 8º colocado com 18 pontos ganhos. Botafogo do Ribeirão Preto é o 9º com 17 pontos. O Atlético de Goiás caiu para a 10ª posição com 16. 11º colocado é o Guarani com 15, o Sampaio já é o 12º com 15 pontos, o Ituano é o 13º com 13, o CRB é o 14º com 11 pontos ganhos e a Ponte Preta ocupa ali a 15ª posição com 11 pontos. 16º é o Londrina com 10 e os quatro últimos do futebol da Série B, Chapecoense, 17º colocado com 9 pontos, Avaí é o 18º com 8, o Tombense é o penúltimo, né? 19º colocado com 6 pontos e o ABC de Natal continua segurando a lanterna da Série B em 20º lugar com apenas 5 pontos ganhos. CRB também tem um jogo a menos, né? É um detalhe que a gente registra aqui, são 3 equipes que ainda não atualizaram o calendário na Série B. O Vila Nova tem uma partida a menos, o Sport do Recife tem 2 jogos a menos e o CRB tem um jogo a menos, portanto, esse é o detalhe café no G4, né? Vila Nova já muito próximo ali do Sport Clube Vitória e o Sport do Recife, que chegou com força na 4ª posição, 20 pontos ganhos, Vitória, Vila Nova, Novo Horizontino e Sport do Recife são os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h35, a gente fatura e volta daqui a pouco, 7h35.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Amanhã a Série A terá 5 duelos, né, pela 10ª rodada do Brasileirão, Zé Maria.
Amanhã, sábado, Café, o Campeonato Brasileirão da Série A terá 5 jogos, metade de uma rodada. Portanto, 5 partidas que começam a partir das 16h. Sábado, 16h, no Couto Pereira, o Coritiba recebe o time do Santos. E no sábado, 18h30, teremos mais 3 partidas. Bahia e Cruzeiro na Arena Fonte Nova, Corinthians e Cuiabá na Neoquímica Arena e Atlético Mineiro e Bragantino no Mineirão. No sábado, às 21h, o Botafogo recebe o Fortaleza no Engenhão, portanto, são os jogos do sábado. No domingo, teremos futebol a partir de 11h, no estádio Independência em Belo Horizonte, o América Mineiro recebe o Atlético do Paraná e teremos às 16h de domingo, né? 2 partidas, 2 clássicos aí. No Morumbi tem São Paulo e Palmeiras, duelos de gigantes paulistas, né? Se enfrentando às 16h, no mesmo horário do Beira-Rio. Em Porto Alegre teremos o duelo entre Internacional e Vasco da Gama. O Vasco da Gama, Tony Café, que só venceu na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Domingo o Vasco vai estar disputando o seu 10º duelo no futebol da Série A. E por enquanto é 1 vitória, 3 empates, 5 derrotas, uma campanha abaixo da crítica, né, do gigante da colina. Portanto, é um Vasco sem intensidade, jogando em Porto Alegre no domingo às 16h, enfrentando o Internacional. 18h30 de domingo, teremos Flamengo e Grêmio, né? Esse jogo vai acontecer no Maracanã. E teremos também no estádio Aile Pinheiro, em Goiânia, o Goiás enfrentando a equipe do Fluminense. O Botafogo, Tony Café, lidera esse Campeonato Brasileirão, 21 pontos corridos. A gente lembra que esta competição é uma competição de pontos corridos, né? Quem chegar na frente conquista o Campeonato Brasileiro, portanto, é um Botafogo liderando, ainda esta semana, liderando o Campeonato da Série A, na primeira posição com 21 pontos, né? 7 vitórias do time do Botafogo, 2 derrotas, né? Em 9 jogos disputados. O Palmeiras é o segundo, Palmeiras com 19 pontos ganhos. O Palmeiras que é a única equipe que ainda não perdeu no futebol da Série A. São 5 vitórias, 4 empates, a campanha do time verde e branco do técnico Abel Ferreira. O Atlético Mineiro já é o terceiro, 17 pontos ganhos, 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. E o Grêmio fecha o G4 do Brasileirão, 17 pontos também, 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. O Flamengo é o quinto colocado com 16, o Fluminense é o sexto também com 16, o Atlético do Paraná ocupa a sétima posição com 15 pontos ganhos. O São Paulo é o oitavo com 15 pontos, né? O Fortaleza na nona posição com 14, o Cruzeiro, adversário do Bahia, é o décimo ali no meio da tabela, Cruzeiro com 13 pontos ganhos. O Bragantino, 11º com 13, o Santos na 12ª posição com 12 pontos. O Internacional, adversário do Bahia, ocupa a 13ª posição com 11. E o Cuiabá é o 14º com 11 pontos ganhos. O Bahia na 15ª posição com 8 pontos. Corinthians é o porteiro da zona do rebaixamento, 16º lugar com 8 pontos. O Goiás é o 17º com 7. O América Mineiro é o 18º com 7. O Vasco da Gama é o penúltimo pior do futebol da Série A, 6 pontos ganhos. Em 19º lugar, e o Coritiba segurando a lanterna do Campeonato Brasileirão com 3 pontos ganhos. Portanto, Tony Café, essa é a realidade, uma rodada com clássicos interessantes. Claro que a gente destaca aqui, né, São Paulo e Palmeiras, né? Estamos falando aí do Palmeiras, o segundo melhor colocado, enfrentando o São Paulo, que é o 8º colocado. O jogo é no campo do São Paulo, é no estádio do Morumbi. Flamengo também enfrentando o Grêmio no domingo no Maracanã. Se o Flamengo vencer, o Flamengo pula aí para 19 pontos para o pelotão, certamente para o pelotão da frente, né? O Flamengo que cresceu muito nesse Campeonato Brasileirão da Série A. Enfim, a competição de pontos corridos, quem vacilar vai perder intensidade e perder pontuação também. É um Campeonato Brasileiro que a gente já percebe, o líder com 21 pontos, o vice-líder tem 19 e do terceiro, o terceiro com 17, o quarto com 17, o quinto com 16, o sexto com 16, o sétimo com 15, o oitavo também com 15. Não é fácil, não. Esse é o campeonato de maior dificuldade, Café. É o Brasileirão da Série A. Vamos aguardar o fechamento da 10ª rodada do futebol da elite do nosso país, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h45.
Gabriela Esportiva.
E vamos às informações da Fórmula 1. As últimas informações da Fórmula 1 é a seguinte, Zé Maria. A Fórmula 1 afirmou nesta sexta-feira que o GP do Canadá será mantido, mesmo com os incêndios que estão ocorrendo próximo à região, tá? Segundo a organização, o ar não apresenta riscos para o público e as equipes. Durante o longo dessa semana, né, o Canadá está sofrendo uma série de queimadas florestais, né, que está afetando todo o país. A localidade sofre com a maior série de queimadas, tá, com mais de 150 focos reportados. A fumaça cruzou fronteiras e chegou aos Estados Unidos, em cidades como Nova York e Filadélfia, onde os cidadãos estão sendo orientados a respirarem, evitarem sair nas ruas, né? Evitarem as atividades ao ar livre e usar máscaras. Com essa situação, se levantou uma preocupação, Zé, do público em relação ao evento que terá início hoje, né? No entanto, a categoria enviou aí representantes e tranquilizou os fãs da Fórmula 1 sobre o GP, né? Em caso de cancelamento, será a segunda etapa da temporada anulada por questões climáticas. Isso ocorreu com o GP de Emília-Romana, né, devido aí às fortes chuvas e inundações que castigaram a região durante o mês de maio. Neste caso, o calendário cheio não permitiu que o evento fosse remarcado por outro momento do ano. São as informações da Fórmula 1, 7h47.
102,9 Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria, amanhã a Série A terá 5 duelos pela 10ª rodada do Brasileirão.
Amanhã, sábado, Café, o Campeonato Brasileirão da Série A terá 5 jogos, metade de uma rodada. Portanto, 5 partidas que começam a partir das 4 da tarde. Sábado, 16 horas, no Couto Pereira, o Coritiba recebe o time do Santos. E no sábado, 18h30, teremos mais 3 partidas. Bahia e Cruzeiro na Arena Fonte Nova, Corinthians e Cuiabá na Neoquímica Arena e Atlético Mineiro e Bragantino no Mineirão. No sábado, às 9 da noite, o Botafogo recebe o Fortaleza no Engenhão, portanto, são os jogos do sábado. No domingo, teremos futebol a partir de 11 da manhã, no estádio Independência, em Belo Horizonte, o América Mineiro recebe o Atlético do Paraná, e teremos às 4 da tarde de domingo, né? 2 partidas, 2 clássicos aí. No Morumbi tem São Paulo e Palmeiras, duelos de gigantes paulistas, né, se enfrentando às 4 da tarde. No mesmo horário, no Beira-Rio, em Porto Alegre, teremos o duelo entre Internacional e Vasco da Gama. O Vasco da Gama, Tony Café, que só venceu na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Domingo, o Vasco vai estar disputando o seu 10º duelo do futebol da Série A. E, por enquanto, é 1 vitória, 3 empates, 5 derrotas, uma campanha abaixo da crítica, né, do gigante da colina. Portanto, é um Vasco sem intensidade, jogando em Porto Alegre no domingo, às 4 da tarde, enfrentando o Internacional. 18h30 de domingo, teremos Flamengo e Grêmio, né? Esse jogo vai acontecer no Maracanã. E teremos também no estádio Aile Pinheiro, em Goiânia, o Goiás enfrentando a equipe do Fluminense. O Botafogo, Tony Café, lidera esse campeonato brasileirão, 21 pontos corridos. A gente lembra que esta competição é uma competição de pontos corridos, né? Quem chegar na frente conquista o campeonato brasileiro, portanto, é um Botafogo liderando, ainda esta semana, liderando o campeonato da Série A, na primeira posição com 21 pontos, né? 7 vitórias do time do Botafogo, 2 derrotas, né, em 9 jogos disputados. O Palmeiras é o segundo, Palmeiras com 19 pontos ganhos. O Palmeiras, que é a única equipe que ainda não perdeu no futebol da Série A. São 5 vitórias, 4 empates, a campanha do time verde e branco do técnico Abel Ferreira. O Atlético Mineiro já é o terceiro, 17 pontos ganhos, 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. E o Grêmio fecha o G4 do Brasileirão, 17 pontos também, 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. O Flamengo é o quinto colocado com 16, o Fluminense é o sexto também com 16, o Atlético do Paraná ocupa a 7ª posição com 15 pontos ganhos. O São Paulo é o 8º com 15 pontos, né? O Fortaleza na 9ª posição com 14, e o Cruzeiro, adversário do Bahia, é o 10º ali no meio da tabela, Cruzeiro com 13 pontos ganhos. O Bragantino, 11º com 13, o Santos na 12ª posição com 12 pontos. O Internacional, adversário do Bahia, ocupa a 13ª posição com 11, e o Cuiabá é o 14º com 11 pontos ganhos. O Bahia na 15ª posição com 8 pontos. Corinthians é o porteiro da zona do rebaixamento, 16º lugar com 8 pontos. O Goiás é o 17º com 7. O América Mineiro é o 18º com 7. O Vasco da Gama é o penúltimo pior do futebol da Série A, 6 pontos ganhos, em 19º lugar. E o Coritiba segurando a lanterna do Campeonato Brasileirão, com 3 pontos ganhos. Portanto, Tony Café, essa é a realidade, uma rodada com clássicos interessantes. Claro que a gente destaca aqui, né, São Paulo e Palmeiras, né? Estamos falando aí do Palmeiras, o segundo melhor colocado, enfrentando o São Paulo, que é o 8º colocado. O jogo é no campo do São Paulo, é no estádio do Morumbi. Flamengo também enfrentando o Grêmio no domingo no Maracanã. Se o Flamengo vencer, o Flamengo pula aí para 19 pontos para o pelotão, certamente para o pelotão da frente, né? O Flamengo que cresceu muito nesse Campeonato Brasileirão da Série A. Enfim, a competição de pontos corridos, quem vacilar vai perder intensidade e perder pontuação também. É um Campeonato Brasileiro que a gente já percebe, o líder com 21 pontos, o vice-líder tem 19 e do terceiro, o terceiro com 17, o quarto com 17, o quinto com 16, o sexto com 16, o sétimo com 15, o oitavo também com 15. Não é fácil não. Esse é o campeonato de maior dificuldade, Café. É o Brasileirão da Série A. Vamos aguardar o fechamento da décima rodada do futebol da elite do nosso país, Tony Café.
Muito bem, 7h57, abração pro meu amigo Cacá Bavio, aquele abraço.
Gabriela Esportiva.
Saímos do Brasileirão Série A e vamos para o Baianinho 2023. Será aberto amanhã às 18 horas em Camacan, Zé Maria.
A quinta rodada do Campeonato Baianinho 2023, Café, será aberta amanhã, portanto, sábado, 18 horas, uma partida isolada no Antônio Elias Ribeiro, em Camacan, com o Grapiúna, líder da competição, enfrentando o Fluminense de Feira de Santana. Aliás, uma partida de um nível técnico diferente, viu, Tony? Porque o primeiro, que tem 10 pontos, vai enfrentar o Fluminense, que tem 7 pontos. Portanto, se o Fluminense vencer o Grapiúna amanhã, o Fluminense chegaria à mesma pontuação do time do Grapiúna. Essa quinta rodada é uma quinta rodada muito diferente, porque no final de 9 rodadas só vão se classificar as 4 melhores equipes classificadas. Portanto, amanhã, 18 horas, em Camacan, tem Grapiúna e Fluminense. Os demais jogos acontecem, todos eles, no domingo. Só que 3 partidas vão acontecer às 15 horas da tarde. E apenas um único jogo do Colo-Colo que acontece no Mário Pessoa, às 4 da tarde. Vamos aos jogos do domingo. Domingo, 15 horas, teremos no Lomanto Júnior, Vitória da Conquista e Galícia. Teremos também no mesmo horário, no Valdomiro Borges, Jequié e Unirbe, também às 15 horas, às 3 da tarde. A gente lembra aos amigos do Gabriela Esportiva que esse é o jogo da TV Educativa Bahia. Portanto, a TV Educativa Bahia vai mostrar o jogo Jequié e Unirbe amanhã no Valdomiro Borges. Teremos também Juazeiro às 3 da tarde do domingo, o Juazeiro enfrentando Lanterna Leônico lá no Adalto Moraes. E finalmente aqui no Mário Pessoa, jogo das 4 da tarde, teremos o Colo-Colo enfrentando a equipe do Jacobina. O jogo de amanhã de Grapiúna e Fluminense, neste sábado, terá Josué Reis de Jesus, árbitro CBF Salvador. Jucimar dos Santos Dias será o assistente número 1, ele é da CBF também de Salvador, e Lucas de Jesus Oliveira é o árbitro CBF de Feira de Santana, vai estar na bandeira 2. O quarto árbitro é Edinaldo Vasconcelos Ribeiro. Portanto, são as autoridades para trabalhar no sábado. A gente lembra do jogo aqui do Colo-Colo no domingo, entendeu? Entre Colo-Colo e Itabuna, teremos um veterano da arbitragem da Bahia. Estamos falando de Ezequiel Souza Costa, árbitro CBF de Macarani. Os seus assistentes, o número 1 será L. Carlos Franco de Oliveira, aqui no Mário Pessoa, ele é CBF de Salvador, e a Jéssica Alves da Costa da Almeida será assistente número 2. Será que ela vai trabalhar, Café? Lá na ali no lado da geral, onde tem os queros-queros, né? Vamos ficar aguardando só o jogo de amanhã para a gente ter essa confirmação. Jéssica é árbitra CBF de Alagoinhas, portanto, são as autoridades que vão trabalhar aqui no jogo do estádio Mário Pessoa, essa quinta rodada, Café, desse Campeonato Baianinho 2023, que tem a liderança do Grapiúna, né? 10 pontos ganhos em 4 jogos realizados. São 3 vitórias, um único empate que aconteceu em Salvador com Galícia no domingo passado. Portanto, o time do Bentivir fazendo uma campanha invejável desse início do Baianinho 2023. O aproveitamento do time do Grapiúna, nesse momento, é de 83,33%. Portanto, eu diria que é uma campanha do time do Álvaro Castro, é uma campanha com intensidade liderando esse campeonato baianinho. O Jequié na segunda posição com 9 pontos ganhos. Jequié, portanto, tem 3 vitórias, 1 derrota, né? 75% de aproveitamento do time lá do Jequié. E o Fluminense de Feira, adversário do Grapiúna, é o terceiro, com 7 pontos. O aproveitamento do Fluminense, entendeu? São 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Fluminense tem 58%, 58,33% de aproveitamento. Vitória da Conquista fecha o G4, né? Com 6 pontos ganhos, 50% de aproveitamento na quarta posição. Galícia é o quinto colocado com 5, Alnirbe é o sexto colocado com 5 pontos, Jacobina, adversário do Colo-Colo, está na 7ª posição com 4 pontos ganhos, né? O Colo-Colo é o 8º colocado com 4 pontos, né? Em um saldo negativo de -2 gols, o aproveitamento do Colo-Colo é de 33%. Na 9ª posição tem o Juazeiro com 3 pontos e o Leônico faz a pior campanha do futebol do campeonato Baianinho 2023, 10º colocado, 0 ponto. Portanto, uma rodada que vai fortalecer aquelas equipes que estão brigando pelo G4, né? Do Campeonato Baiano. A gente lembra, Tony, no final de 9 rodadas, entendeu? Só vão se classificar para as semifinais do Campeonato Baianinho 2023 as 4 melhores classificadas. Portanto, uma rodada que o Colo-Colo faz o 2º jogo consecutivo, né? Seguido no estádio Mário Pessoa, e certamente vai enfrentar aí o time do Jacobina, que tem a mesma pontuação do time leense.
7:59.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
8 horas, Colo-Colo de Caranova, Zé Maria, Marcos Paulo Barbosa, campeão do Inter Municipal como atleta e como treinador, é o novo técnico do Colo-Colo.
O Colo-Colo tem novo treinador, Tony Café. A notícia chegou da assessoria de imprensa do Colo-Colo às 11 horas da manhã de hoje. Mas no informativo falava apenas de Marcos Paulo Barbosa, que é conhecido como Marquinhos, e dos títulos que ele conquistou como atleta e como treinador na competição do Campeonato Intermunicipal. A gente tem maiores informações, Tony, porque a gente acompanha de perto, né, o futebol do sul da Bahia. Eu diria que Marcos Paulo Barbosa tem 45 anos de idade. Marquinhos é um treinador licenciado, né, pela CBF. Eu diria para você que ele tem a licença A do curso da CBF. Apenas 2 treinadores na região sul da Bahia têm essa licença do curso da CBF, a licença A. Um é o Marcos Paulo Barbosa, que assumiu hoje o Colo-Colo, e o outro é o nosso amigo Evandro Guimarães, o Siri, que também são os 2 únicos do sul da Bahia que têm esse curso, licença. Marquinhos já fez o curso e fez, inclusive, o ano passado, a reciclagem lá em Teresópolis. Portanto, é um profissional preparado, né? Qualificado. A gente conhece de perto, 4 finais de campeonato intermunicipal, campeão como atleta por Quaraci em 2001, né? Depois campeão como treinador pela seleção de Itajuípe em 2013. Mas esteve também nas finais de 2022, o ano passado, quando foi vice-campeão perdendo para Quindigue, e esteve também na final de 2012, quando perdeu para São Francisco do Conde e foi vice-campeão. Então eu diria que o novo treinador do Colo-Colo É um treinador qualificado. Desejar boa sorte para Marquinhos, né? Será que Marquinhos vai tirar leite de pedra? Porque o problema do Colo-Colo é mais a fundo, né? O problema do Colo-Colo é Marquinhos fazer esse time jogar com intensidade. Né? Não é uma tarefa fácil, não. É uma tarefa muito difícil. Ele não conhece ainda o time. Mas, enfim, já trabalhou nesta sexta-feira, já comandou o Colo-Colo nesta sexta-feira. Portanto, a gente registra que Marcos Paulo Barbosa, de Itajuípe, é o novo treinador do Colo-Colo de futebol e regatas. E eu lembro que Marquinhos entrou no futebol como treinador e logo depois de 2013 foi inserido. Quem deu a oportunidade a ele foi José Martins dos Santos, o famoso Dedé, lá de Quaraci, quando Marquinhos, enfim, iniciou a sua carreira como treinador. Desejar boas-vindas, né, a esse profissional que a gente conhece, entendeu? De perto, de longos anos, né, e que vai ter essa tarefa aí dificílima. Fazer uma equipe jogar com intensidade, uma equipe que tem sérias limitações, entendeu? A realidade é essa, ninguém está aqui para esconder absolutamente nada. O problema do Colo-Colo é mais a fundo, mas o Marquinhos conhece. E o Colo-Colo tem pouco tempo para mudar, porque domingo já estaremos iniciando aí a quinta rodada desse campeonato Baianinho 2023. Vão ficar restando apenas 4 últimas rodadas, resta pouco tempo, né, para inscrever novos atletas. Esse Colo-Colo que já contratou o Baby, né, o Nildo Baby, precisa ter novos reforços, né, sobretudo do meio para frente, né, para a equipe conseguir fazer um campeonato com mais intensidade. Então, domingo ele vai ter que trabalhar com o que ele tem, né? Com a equipe que vinha jogando, né? Com Felipe, Luquinha, Lacraia, Yuri e Daniel Sanches. Eu já gostaria de ver no domingo a presença do Nildo, mas até o final da tarde ainda não tínhamos a confirmação no BID da CBF da regularização do Nildo. Então, muito provavelmente será difícil ter já o Nildo no próximo domingo. O meio-campo com Chocolate, Paulo Ricardo, Diego e Davi, Matheus Oliveira, Vini Almeida. Foi essa a equipe do Paulo Henrique que iniciou o duelo no último domingo aqui, quando o Colo-Colo venceu o Leônico por 1-0. E no banco também não tem muita surpresa, não. É Ítalo, Bruninho, Juninho, Rafael Carneiro, Felipe, Hans Miller, Rafael Pique, né, o João Love, o Diego Lopes, né, e o Matheus, né, porque o Vico, pelas informações que a gente tem, já bateu em retirada, entendeu? E não faz parte mais do elenco do Colo-Colo. Colo-Colo que precisa vencer o jogo do próximo domingo. A gente lembra que o jogo, o café, será às 16h. Será a única partida no Baianinho nesta quinta rodada, que vai começar às 16h. Portanto, as outras partidas começam às 15h do domingo. A gente lembra que essa quinta rodada será aberta no sábado, com o Grapiúna recebendo o Fluminense lá no Antônio Elias Ribeiro, em Camacan. Eu diria que uma partida dificílima aí para o técnico Ronaile. Se o Ronaile tiver intensidade em encarar o Fluminense, aí eu não tenho dúvida nenhuma, café. Eu aqui estarei aqui na segunda-feira para dizer. O Grapiúna montou uma equipe para subir de divisão neste ano, porque o duelo vai enfrentar a equipe de maior investimento desse campeonato baiano de futebol da segunda divisão, que é o Fluminense de Feira de Santana, que tem um elenco recheado de jogadores que trabalham no mercado da primeira divisão. Portanto, Colo-Colo e Jacobina domingo, com um novo treinador na área técnica, a presença de Marcos Paulo Barbosa, treinador, Tony Café, treinador muito qualificado, né? Que tem licença da CBF, licença da CBF, a licença do futebol da Série A da CBF, e, portanto, é um treinador com conhecimento, com qualidade, que está chegando aí. Tomara que Marquinhos possa dar intensidade a esse futebol desse Colo-Colo que participa do campeonato baianil deste ano, Café.
Muito bem, Zé Maria. 8 e 5.
Gabriela Esportiva.
8 e 5. O programa de hoje vai ficando por aqui. Zé, pode dar sua boa noite aí. Fica à vontade.
Nas considerações finais do programa desta sexta-feira, dia 9 de junho de 2023, Café. É um final de semana com muita paz, né? Com saúde para todos. Boa noite.
Boa noite, Zé Maria. Muito obrigado pelas suas informações. Zé Maria de volta segunda-feira com mais um Gabriela Esportiva no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você, e InfoLaser. A mais completa é recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéu.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.